No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Régia.
Maria, acredite se puder. Nem mesmo a Vênus Capitolina, estátua de uma mulher nua do século II antes de Cristo, escapou da censura que o governo iraniano impôs à Itália. Haja hospitalidade, viu? Nem os esquimós, que costumam dar boas-vindas aos visitantes, oferecendo as próprias esposas para que o hóspede se aqueça, são capazes de tamanha aberração. Mamma mia! Morro e não vejo tudo, meu Deus! Aliás, não dá para ver mais nada nos museus capitolinos na Itália, porque as estátuas clássicas foram escondidas por um tapume com o objetivo de poupar os olhos do presidente do Irã, Hassan Rouhani, dos corpos nus nessa primeira visita que faz ao continente europeu. O primeiro-ministro da Itália, Matteo, está sendo muito criticado internacionalmente. E aqui no Viva Maria, nós queremos ouvir a escritora psicóloga Raquel Moreno, autora do livro A Beleza Impossível, Mídia, Mulher e Consumo, pela editora Ágora, para saber das impressões dela sobre o assunto. Benvenuta, Raquel, como estás?
Então, essa é uma questão que me fez perder um pouco italiano que eu sabia falar. De qualquer modo, é uma coisa complicada, né? Isso de se envergonhar do que seria uma obra de arte, na verdade, e fazer uma concessão desse tamanho, passando por cima do que significa a cultura, né? Porque há várias situações nas quais se diz que coisas que eventualmente podem ferir a suscetibilidade de uma cultura com relação à outra deveriam ser toleradas em nome da diversidade cultural. Aí, neste caso, nós temos uma coisa absolutamente caracterizada como arte que acaba sendo sacrificada dessa maneira. É uma coisa realmente absurda, mas também não é única, viu? Está acontecendo coisas parecidas em vários cantos. Eu não sei se andou percebendo, mas, por exemplo, na França, à medida que teve uma onda de imigração grande de árabes, que de alguma maneira, alguns deles pelo menos, estimulavam o uso do chador, ou de roupas diferenciadas, do rosto coberto, e que foi objeto de polêmica faz um tempo atrás, se devia ou não devia, se podia ou não podia cobrir o rosto. Hoje, algum tempo depois, dizem que as mulheres francesas andam com saias mais longas e decotes mais altos, né? Uhum. De certa maneira, elas acabaram se curvando a essa cultura diferenciada que acabou se instalando no seu território. Aqui no Brasil, nós temos algumas situações também parecidas com isso. Por exemplo, a gente teve recentemente uma polêmica a respeito se as mulheres podiam ou não podiam amamentar em público, se isso era uma coisa escandalosa ou não. E hoje a gente sabe, compara, tem alguns filmes, vídeos, inclusive, que comparam a reação da população diante de um decote com o peito meio de fora e uma mãe dando de mamar ao filho sentada num banco de uma praça. É como se o primeiro atraísse a atenção de uma maneira absolutamente calorosa e sedutora e encantada, enquanto que a segunda, de alguma maneira, desperta um certo nojo diante de uma relação, de uma explicitação de uma certa sexualidade na relação que incomoda muito. Nós tivemos uma adaptação do que seria uma cena de estupro coletivo e que parece que teve índices de audiência e que teve como comentário, inclusive, gente dizendo que legal, uma novela que eu finalmente posso assistir com meu marido, minha família, ao mesmo tempo que uma discussão que precedeu também a veiculação da novela sobre se ia ou não ia pôr no ar um beijo gay, acabou resolvendo que beijo gay feriria suscetibilidade. Ou seja, estupro não fere suscetibilidade, mas o beijo gay sim. Meu Deus, nós estamos com um mundo com valores de cabeça para baixo, você não acha?
Ai, para o mundo que eu quero descer.
Por favor.
Por favor, onde é o térreo?
Pois é, mamma mia, onde estamos?
Pois é. Agora, por que que a representação social, tanto do corpo masculino quanto do corpo feminino, é tão provocante?
Olha, eu acho que nós temos duas linhas de explicação que se cruzam e que dá para pensar em outras mais adiante, mas a primeira é que a exibição do corpo masculino é a exibição da força, da humanidade, etc. Então, enquanto que o corpo feminino é outra coisa, e essa é uma linha que vai pelo sentido da erotização das relações, etc., etc. Mas uma outra coisa também é que é o seguinte, culturalmente o corpo da mulher pertence ao homem. E a gente tem em algumas culturas hábitos de, por exemplo, as judias mais conservadoras usam peruca, porque elas só mostram o próprio cabelo para o marido. As mulheres árabes se cobrem com véu e só mostram o corpo para o próprio marido. Então, é uma questão de pertenência. O corpo da mulher pertence ao homem e, portanto, não pode ser exibido de uma maneira impune para a sociedade de modo geral.
É realmente espantoso, né? E as vésperas do carnaval no Brasil, essa censura, essa visão é absolutamente inadequada, né, Raquel?
É absolutamente inadequada e ainda bem que vem o carnaval, né? Para a gente passar por cima. Embora tenha um pouco de excessos do carnaval também, né, meu amor?
Ah, sim.
Né? Quer dizer, você tem as câmeras predominantemente na mão dos homens, que acabam pegando do quadril para cima, acabam pegando o peito, etc. e tal, e esquecem de pegar o samba no pé das mulheres, que é uma coisa fantástica também, não é?
Sem dúvidas.
Mas, enfim, há uma libertinagem saudável, mais livre, uma sensualidade mais solta, né?
Ah, sim.
E que, de alguma maneira, faz passar borracha sobre esses episódios mais recentes dos nossos irmãos europeus ali.
Com certeza. E aí, nessa dimensão, vale, né, aquele chavão de que, infelizmente, estamos num país tropical, Rio 42 graus, vamos esperar para ver o que vai acontecer no carnaval, mas eu gostaria, por fim, de me despedir de você com um brinde sem vinho, porque sequer o vinho será permitido lá na Itália nessa visita do presidente iraniano. A França está sendo convidada a fazer o mesmo, embora resista. O que você acha desses interesses comerciais tão fortes, capazes de fazer com que um país abdique da sua cultura?
Olha, não servir o vinho a um cidadão que representa uma cultura na qual bebida alcoólica é uma coisa pecaminosa, eu acho que é um gesto de delicadeza. Agora, isso não quer dizer que não se deva, que o vinho deva sumir do mapa simplesmente, né?
Uhum.
Porque os muçulmanos, de modo geral, não costumam beber, né? Eles usam, quando fazem uso de droga, são outras, não são, a bebida não é permitida, a bebida alcoólica não é permitida. Agora, não faz sentido disfarçar, fantasiar a sociedade na qual você vive e na qual esse cidadão está chegando, porque, na verdade, ele vem também para conhecê-la, né?
Uhum. Porque eu acho
falso.
É ponto de partida para qualquer pessoa que se desloque para qualquer país se inteirar do que é aquela cultura, né?
Uhum.
Porque cabe a você ir ou não, convidava às avessas, então, chamava o primeiro-ministro da Itália para ir lá no Irã, porque fica muito estranho, né? Imagina Paris sem vinho, né? A França sem vinho, é inconcebível, né, minha amiga?
Olha, eu acho que não seria a suscetibilidade, é uma prova de delicadeza. Agora, disfarçar a cultura, disfarçar a visão da cidade, enfim, isso sim é que não faz o menor sentido, né? Isso é um faz de conta e é um faz de conta que não funciona e que descaracteriza o que tem de mais interessante para se mostrar.
Pois é. Vamos ver no que vai dar, né? Que pelo menos as transações comerciais façam jus a tamanhos sacrifícios.
Desde que o preço a ser pago não seja cobrir as estátuas todas as vezes que chegar algum entregador de material, não é?
Pois é. Porque cobrir estátua não tem preço. Meu amor, abraço. Obrigada, Raquel Moreno, nossa grande querida amiga feminista, escritora, psicóloga. Ela que é autora do livro A Beleza Impossível, Mídia, Mulher e Consumo, pela editora Ágora. Muito obrigada. Viva você, Raquel.
Viva você e viva nossos ouvintes, tá? Um grande beijo.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Regia.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.